Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje na nossa reflexão nós vamos falar: aprenda a cuidar de você. Aprenda a cuidar de você traz uma série de situações, né? Então você fazer uma meditação, você fazer atividade física, você ter uma boa alimentação, você ter uma boa noite de sono. Isso tudo, quando a gente fala em cuidar de você, vem tudo à tona na cabeça. Isso tudo são coisas que ajudam e ajudam bastante. Porém, não adianta. Pô, Jorge, mas como não adianta se eu cuidar assim de mim? Não adianta porque você observa, né? As pessoas sempre em busca de um corpo legal, de uma suposta saúde, e todo mundo lascado, né? Num extremo sempre de alguma coisa e se rejeitando. Quando a gente fala aqui, o meu assunto aqui é um pouco mais profundo, então dá um mergulho mais profundo dentro da gente. Quando fala aprenda a cuidar de você, é quando você olha lá no fundo e observa quem realmente é você dentro da existência. O que que você anda fazendo com você? O teu corpo, ele sempre vai responder àquilo que você faz dentro de você. Você vê que tem pessoas que podem comer isso, pode comer aquilo, dependendo do tipo de alimento, tem uma alergia, tem uma situação. Por que que aquilo acontece? Por que que não pode comer tudo? A pessoa tem um problema lá que limita ela em vários tipos de alimentos, vários tipos. Comida é prazer, comida ela é um movimento aqui de energia para manter o teu corpo. E por que que eu sou privado a comer aquilo? Então ali você começa a entender que a gente começa a se colocar numa posição que não é a nossa. Aprender a cuidar de você é olhar ali para dentro e saber exatamente onde eu estou me colocando. Nós temos uma cultura muito forte, né, aqui no Brasil e fora também, de que eu sou responsável pelo outro. Eu sei tudo que é bom para o outro, mas não sei o que é bom para mim. A gente não se observa, a gente fica atrás de receitinhas milagrosas para que o outro faça para mim. Não, porque eu vi lá num vídeo, no podcast lá falou, mas você sequer experimentou. Falou aquilo que você queria ouvir, você está dentro. Mas será que aquilo é funcional para mim? Será que aquilo resolve? Será que isso funciona? Quais as experiências que você tem? No processo religioso, a pessoa fala: eu acredito em Deus, eu sou fiel, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ela tem uma convicção ali com ela na cabeça, nas palavras, na boca. Mas eu falo: qual é a experiência que você teve de Deus? Ela não sabe dizer. Então ela só vem copiando o que foi ensinado para ela e o que ela foi se conectando, ligando e ouvindo, né? É porque ela falou assim. Tá, mas e qual a sua experiência? Ah, eu sentia que é mentira. É mentira porque quando ela vem me procurar, ela tá toda fodida, lascada, toda zoada. Eu falo: mas cadê o que você tanto pregou? Então você não pregou. E o nome disso é arrogância, é orgulho. Então a gente é muito orgulhoso, a gente prega para o mundo uma coisa que a gente não é aqui dentro. Todos nós, gente. Não tem ninguém fora disso. Você vai falar: ah, eu não sou. Olha lá, que você vai ver que é. Que tem lá dentro. A gente não se observa. Dentro do âmbito familiar. Então, eu quero cuidar do outro. Não, porque é minha mãe, porque é meu filho, porque é meu pai, porque é meu irmão, porque é o Benê. E aí você quer ser responsável por essas pessoas. E você quer ajudar as pessoas. E aí você veja bem, uma pessoa que quer ajudar a outra, uma pessoa que não se ajuda, quer ajudar a outra. Então, a gente não solta aquelas pessoas, porque eu me coloco como responsável. E aí a tua vida vira um inferno e a da outra também. Por quê? Porque eu não solto aquilo. Eu acho que eu tenho o quê? Porque eu sou pai, porque eu sou mãe. Porque eu sou responsável. Não quero que nada de mal aconteça com meu filho. Olha que loucura. Como se você fosse responsável. A gente não toma conta disso. Ó, toma cuidado, hein? Aí quando vai sair ou vai fazer alguma coisa, você joga um monte de tranqueira em cima. Cuidado, hein? Tem assalto, é perigoso, porque não sei o quê, porque é à noite, é escuro, esse negócio, blá, blá, blá. É só desgraceira. E depois no final, vai com Deus. Para supostamente aliviar um pouco aquilo. Então você não observa que o quanto a gente joga de uma energia pesada em cima da pessoa, porque é os meus medos que eu transfiro para o outro. A responsabilidade do outro não tem. Como se as pessoas fossem assim, débil mental, que não tivesse, sofresse da faculdade mental, que ela não sabe nem quem ela é. Ah, mas é uma criança. Você acha que a criança é débil mental? Ah, porque minha mãe, velhinha, você acha que ela também é uma débil mental? E ali você tenta dominar o mundo, tenta dominar as pessoas por uma arrogância que a gente tem. E quando eu falo essa arrogância, não é para você criticar e não é um, né, uma acusação em si, mas é para você ver e observar isso. Não no lado pessoal, mas falar, pô, realmente, eu tenho uma pretensão de consertar o outro, supostamente consertar naquilo que eu observo. E ali a gente vai entrando naquilo. E aí você vira o grande herói, o grande salvador. Não, porque tem que. Mas peraí, tem condição? Eu não pergunto para essa condição, simplesmente vou. E aí eu sou responsável. A pessoa saiu e eu sou responsável por ela. Então, quando eu digo aqui aprender a cuidar de você, vai muito além do que você só fazer uma dieta, um exercício, uma atividade física. Isso tudo é um complemento para a coisa. Mas aprender a cuidar de você, você vai ver que a maioria, 90% do que tem aí das suas coisas, que passa na sua cabeça, não é teu. E que você, com você, não tem problema nenhum. O teu problema são os outros, ou digo os outros, né? Com Z. São os outros. Porque até quando você não se aceita, é porque você está se comparando com algo lá fora. A quantidade de pessoas que não se aceitam. Olha, eu quase digo para você que é 100% das pessoas que me procuram. Não porque esse nariz não tá bom, porque essa cara não tá boa, não porque essa perna aqui não é assim, não porque esse cabelo. Eu tinha que ser diferente, porque já tenho um modelo lá fora. E através desse modelo eu tenho o quê? E aí você vê as pessoas se descaracterizando. Não tem nada a ver com ele, mas ele pinta o cabelo de loiro. Então você pensa bem, são coisas, o meu cabelo é cacheado, eu tenho o cabelo crespo, mas eu tenho que alisar. Porque a moda é alisar, o bonito é o liso. Então o crespo passa a ser um leproso na sociedade. Mulherada sabe bem do que eu estou dizendo. E ali a coisa ela vai indo, né? E você não aprende a cuidar de você, não aprende a ver quem é você de verdade. E aí começa a acreditar numa série de coisas, não porque eu vi, porque falaram, porque disseram, porque é o karma, porque é da mandala, porque a mulher das cartas falou, porque eu fui lá no centro e me disseram, não, porque é assim da genética. E aí você fica procurando verdades para justificar a tua falta de consideração com você. Quantas pessoas me procuram e vai, ah, mas porque eu tenho um problema lá assim? Fala, não, mas espera, você está falando que tem um problema aqui, mas você está falando do seu filho? É, não, mas porque ele não sabe. Mas espera, o problema não é seu. Ah, porque não, eu tenho um problema que minha mãe está internada e está sofrendo. Tá, mas quem está internada? É você? Não, é sua mãe. Então, como você fala que você tem um problema? Não, quer ter um problema, é sua mãe que está lá internada. Ela tem um problema lá e está lá tentando se virar para curar, mas ela está na UTI sofrendo. Mas o que que você tem a ver com isso? E aí parece que é uma ignorância, parece, nossa, você é um cara que não tem sentimento. Não, gente, você tem um bom senso aqui na alma, um conjunto de sensos aqui no peito, mas quem está doente é o outro, você não sente nada disso, você insiste em sentir, porque isso dá ibope na praça. E você faz um drama e com o drama fica um coitadinho e todo mundo, né, aplaude, apoia você. E você, como é meio inseguro, que acha que é meio rejeitado, quando tem aquilo, pronto, aí você aproveita. Mas quem está doente é o outro, não sou eu. A pessoa morre, ai, ah, eu sinto muito, é mentira, você não está sentindo nada. Eu sei que isso choca quando chega aí para você. Mas se você tiver um pouquinho de humildade, você vai ver que aquilo é só um verbo que você fala no automático. Ai, eu sinto muito meus pêsames. Você aprendeu que morrer é pesar. Será que é mesmo? Você já parou para pensar? Em outras culturas fazem festa. Na tua ensinou que é um drama, tem que dar escândalo. Às vezes o vivo dá mais trabalho do que o morto. Cansei de ver em velório, derrubar até o caixão. pular em cima daquele escândalo. Sendo que é uma coisa, desde o dia que você nasce, você sabe que vai morrer. E você vê coisas morrendo o tempo todo, desde bicho, de plantas, né? De lugares. Mas ainda assim você insiste na escândalo. Ficar carregar um trauma. 20 anos que morreu, você ainda tá lá. Então você não evoluiu, fica uma criança mimada. E porque aquilo dá ibope na praça. Oh, nunca mais esquecerei. E você não vê que a vida é cíclica, que as coisas vêm, vão, vai passando, coisas que você nem lembra que aconteceu. Então, quando eu falo aprender a cuidar de você, vai muito além de tudo aquilo que eu falei aqui no início. Observar você, o que que está atrás do atrás, da coisa. Se você tem uma dificuldade em uma situação, poxa, aquilo tá, não estou conseguindo compreender. Muitas vezes você não consegue fazer sozinho, você precisa de uma ajuda. Mas eu preciso, primeira coisa, olhar e falar: peraí, por que que isso está acontecendo? Eu estou bem aqui de boa, de repente a cabeça dói. Mas, pô, como dói? Eu estou de boa aqui, sem nada. O que que aconteceu com essa cabeça doida? Por que que está doendo? Ah, do nada. Nada acontece do nada. Ah, ele infartou, estava tão bom, infartou do nada. Não foi do nada. Trabalhou arduamente para aquilo acontecer. Então a gente não para, não observa isso. Quando dá um probleminha aqui, sai correndo desesperado para o médico para tentar achar. E aqueles que chegam lá e não tem nada? Está doente, tem um problema, sente no físico, chega lá e fala assim, não tem nada. Faz o exame e não sai nada, mas ela sente ali dentro dores, sensações. Então, gente, precisa parar um pouquinho e começar a olhar para você. A gente precisa parar e perder um pouco dessa arrogância, dessa soberba, a pretensão que eu tenho de corrigir o mundo, a pretensão que eu tenho de ser o melhor na família, a pretensão que eu tenho de que ser algo para alguém. Porque tudo que você quer muito é por causa dos outros. Você não consegue observar. Eu falei isso para a pessoa, imagina, eu quero porque eu quero, e ficam bravos comigo. Mas não, quando você quer demais, é porque tem os outros atrás. Sabe aquela história que é esfregar na cara da sociedade? Só que se você não tiver humildade, ou seja, encarar de frente com ela e falar, não, realmente eu quero fazer isso porque eu quero esfregar na cara de algumas pessoas, você não consegue curar isso. E você, quanto mais você faz, mais aquilo afasta de você. Se observar, é muito além do que se olhar no espelho. Porque no espelho você só vê uma forma que você não gosta e que você queria mudar. Quando eu falo com as pessoas para sentir, olhar de dentro, as pessoas não sentem. Elas não sabem. A cabeça dela começa a falar e ela fala, 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 e ela repete, 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 repete. E ela não percebe que ela já falou aquilo umas 10 vezes e ela fica repetindo a mesma história. Não, eu deixei para lá, mas ao menor sinal, o contexto entrou na rodinha ali do churrasco no fim de semana. Você não sabe o que eu passei, porque é comigo, e você conta aquela merda daquela história de 200 anos atrás, que você diz que esqueceu, que você agora só está comentando. Não, não é assim. E é por isso que tem tanto sofrimento, é por isso que tem tantas doenças aí acometendo as pessoas, porque a gente não se observa, a gente não consegue olhar para dentro. A gente tem essa pretensão de ir para o mundo. E quando eu falo aqui uma pretensão, uma arrogância, um orgulho, eu não estou criticando você. Eu já falei, não leve isso para um lado pessoal. Mas, olha, realmente eu sou orgulhoso sim, porque, olha, porque eu faço isso aqui em detrimento daquilo. Então eu não tenho medo de errar, porque se eu errar, vão me criticar. E se me criticar, eu não aguento, eu acabo me criticando também e eu me fecho. Esse é o orgulhoso. Tá, eu entendi isso. Realmente eu sou assim. E agora? Agora eu preciso ver por que que a opinião do outro me machuca tanto. Gente, é um processo. Se você não entende o processo, você não consegue resolver a coisa. Tudo na vida tem um processo. Você entendeu ali a situação, lembra na escola, para você resolver o problema matemático? Você tinha que entender, ler, reler, fazer o cálculo. E ali você entendeu toda a temática da coisa, você consegue resolver. Lembra a fórmula lá? Ó, tem uma formulazinha aqui, ó. X, Y, Z. Então você tem aquela fórmula. Se não tiver aquela fórmula ali, você não consegue resolver. Lembra? Mais com mais, menos com menos, mais com menos. Então você tem que saber como é que funciona. Se não, olha, a regrinha de três, precisa aplicar aqui. Se você não entende aquilo, não resolve. A vida é exatamente assim. Só que a gente cai num mundo de ilusão, num mundo de Bob, e acha que é responsável, e acha que é isso, e sai por aí pregando um monte de coisas sem saber, se conectando automaticamente, porque eu tenho muita raiva aqui dentro, então eu me conecto com as pessoas que também têm raiva. Você já olhou que as pessoas que te cercam, você tem afinidade com aqueles que parecem com você? Que têm a mesma situação? Os que diferem, você não gosta. É esquisito, porque não faz daquele jeito. Então, cuidar de si vai muito além do que só fazer uma academia, uma meditação. Vai muito além de você só ter uma alimentação saudável. Ai, não como carne. Mas come um monte de tranqueira aí que não consegue digerir. Ah, isso aqui faz mal, aquilo ali faz mal. Eu me recuso a entender que uma empresa vai fazer alguma coisa para matar o ser humano. Como tem aí vários produtos do mercado, isso aqui faz mal, isso aqui faz mal, isso aqui mata, isso aqui não sei o quê. E aí eu me observo comendo aquilo ou bebendo aquele refrigerante uma vida inteira, mas nunca me aconteceu nada. Pô, 50 anos que eu tomo essa porra e até agora não aconteceu nada. Então, ah, mas o tomou ficou ruim então, mas e aí? Como é que faz? Por que que um faz mal e pro outro não? Por que que esse alimento engorda um e o outro não? Aí você vai lá, e é a genética. Sei. Enquanto a gente não parar e não se observar, a gente vai começar a ter esses problemas. Então, esse áudio aqui é para você parar um pouquinho, pensar e refletir e aprender a cuidar de você. Um grande beijo a todos e até o próximo áudio.